recebendo aqui o deputado estadual reeleito, Ângelo Ferreira. Ele é o convidado do nosso debate de hoje. Vai falar do seu novo mandato, das propostas que abraçou para o Pajeú e Moxotó, avalia sua votação, né? Vamos falar sobre muitas questões ligadas também ao futuro de Pernambuco com a nova gestão Paulo Câmara. Antes de começar, eu já estava matando minha curiosidade aqui com o Ângelo sobre o cenário em Sertânia, né? O Sertânia, o prefeito é do PSDB. Aí vamos avaliar isso mais à frente, falar dessa questão do Google Lins e da relação, né? Como é que está a disputa política, disputa de espaço interno em Sertânia também. Falar de outras questões, você vai poder participar pelo 38381213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Ângelo, inicialmente parabéns pela votação, parabéns pelo mandato renovado, e vamos falar dos seus votos. Sua votação foi dentro da meta, dentro do que foi traçado, porque tivemos alguns condicionantes, você sabe disso. Por exemplo, um candidato natural aqui do Pajeú, do seu partido, que foi Anchieta, disputando espaço. Anchieta teve uma votação, teve uma votação expressiva aqui no Pajeú. Alguma parte desses votos em bases eleitorais que você poderia abraçar se ele não tivesse lançado o projeto. Quer dizer, com todas essas condicionantes que foram apresentadas, você saiu satisfeito, estava dentro da meta? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Não só de Afogados da Engazeira, mas de toda a região do Pajeú. Essa emissora que tem um alcance grande nessa região, e seu programa que tem, de forma especial, uma audiência muito grande. Então eu quero dizer o seguinte: é natural, não é, que tendo candidatos no Pajeú, e aí não só Anchieta, Rogério Leão, não é, Augusto César,
Aline
Mariano, tantos candidatos no Pajeú, mas a cada eleição, também essa terceira que eu disputo, tinha candidatos do Pajeú. A candidatura de Anchieta, que foi o candidato a deputado estadual mais votado dessa região, né, e eu fiquei em segundo lugar, tive aqui no Pajeú mais de 17.200 votos. Eu acho que foram 17.250 aproximadamente. Foi uma votação extremamente expressiva. Claro que na outra eu tive 27 mil votos. Para começar, eu perdi Carnaíba, Anchieta candidato, onde eu tinha tido 5.388 votos naquela eleição. É claro que dentro dos meus cálculos, eu sabia que perderia aqui no Pajeú pelo menos 7 mil votos. E aí perdi mais de 9 mil votos. Então, a gente faz uma conta que teria no estado em torno de 46 mil votos. Como eu tive quase 42.640, isso foi uma média boa, né? O que é importante? Importante é a gente ter conseguido a reeleição para o terceiro mandato na Assembleia. Não é fácil ser deputado por 3 vezes. Aí tem gente até que já foi 9 vezes, pouquíssimos. Outros até 10 vezes, mas é muito pouco isso. Mas renovar o mandato pela terceira vez foi extremamente importante. É isso que eu quero começar aqui agradecendo ao povo do Pajeú, região onde eu tive a minha maior votação, que foram esses mais de 17 mil votos. Tive no Moxotó mais de 12.500 votos.
Você foi o mais votado do Alto Pajeú, né?
Do Alto Pajeú, foi espetacular.
Espetacular, né?
Brejinho, Itapetim, Santa Terezinha, Tabira, Tuparetama, São José do Egito, Ingazeira, Iguaraci, Tuparetama, tive uma votação extraordinária de mais de 2 mil votos. Então, eu acho que para nós é uma satisfação grande representar o Pajeú, porque tive voto também em Santa Cruz da Baixa Verde, em Quixaba, em vários municípios aqui da região.
Quantos votos você teve no Recife?
No Recife, 3.127 votos.
Eu estou dizendo que, curiosamente, eu estava andando pelo centro semana passada, vi uns adesivos seus por lá na região central. Você teve alguma... Onde é que você melhorou a votação, Ângelo? Conseguiu melhorar?
Recife, melhorei. Recife, por exemplo, eu tive na eleição anterior 1.800 votos. Uhum. Eu tive mais votos aqui no Pajeú, em Tuparetama, não é? E tive uma votação equilibrada em todos os outros municípios. Fui majoritário aqui em 5 municípios, mais votado aí. São José do Egito, Itapetim, Brejinho, Ingazeira e Tuparetama. Fui segundo colocado em Iguaraci. Está aqui Manuel Olímpio, está aqui Janduí, que são companheiros que nos apoiaram ali. Eu tive 815 votos. Perdi apenas para o candidato do prefeito. Mas tive uma votação muito boa, considerando o grupo que nós tínhamos e outros grupos políticos que estavam ali representados naquela eleição. Assim como tive votos em Quixaba, em Afogados da Ingazeira, em Serra Talhada, em Triunfo, em Flores. Então, na realidade, a gente teve uma votação muito boa aqui na região do Pajeú. E aí, eu Nil Júnior, quero fazer esse registro. Existe aqui um registrar meu amigo.
Aí, o Pezão aí,
Antônio tá Julião Pezão.
Chega, Julião.
De Quixaba, uma fortaleza, meu amigo.
Figura.
E que nos ajudou também muito, como eu já dizia aqui. Eu quero fazer o registro que eu sou o deputado estadual, entre os eleitos, o mais votado do Pajeú. E isso me honra muito. Né? Me dá a certeza de que o nosso trabalho, o que nós fizemos ao longo desses anos, a gente pode renovar o compromisso de trabalhar ainda mais por essa região.
Bom, no curso dessa campanha, né, essa campanha foi atípica em todos os sentidos por um fato, né, que tirou a campanha, digamos, do eixo normal, que foi a morte de Eduardo. Né, essa situação, alguns especialistas, você foi secretário, inclusive, de Eduardo, secretário de Agricultura, alguns especialistas dizem que isso foi determinante pela eleição de Câmara. Agora eu pergunto, teve muito candidato a deputado estadual e a deputado federal que, foi seu caso também, que invocavam sempre nos discursos a figura de Eduardo por conta do que ele representou, de tudo isso que já sabe que foi colocado. Eu pergunto, as candidaturas os candidatos a deputado estadual tiveram o mesmo impacto de comoção da campanha que teve Paulo Câmara, por exemplo? Dá para se dizer que se agregou algo à campanha fruto dessa comoção gerada pela morte de Eduardo também nas campanhas proporcionais, Ângelo?
Eu acho que Eduardo, quando a gente... Eu disse isso, inclusive, em Itapetim, no comício, e disse em Sertânia, em outra ocasião. Os nossos adversários não queriam que a gente falasse em Eduardo. Eu achei isso um absurdo. Se a gente ainda fala em Miguel Arraes, que morreu em 2005, e que com a morte de Miguel Arraes, eu acho que ajudou na campanha de Eduardo em 2006. Sem dúvida. Era o neto de Arraes. Arraes foi um homem que fez um trabalho extraordinário, sobretudo aqui no sertão. E naquela campanha de 2006, Eduardo ganhou as eleições a partir do sertão. A gente tinha muito forte aqui nessa região um apoio. Né, se a gente ver hoje esse apoio que nós tivemos, por exemplo, lá em Itapetim, com o ex-prefeito Adelmo, com o prefeito Arquimedes, em Brejinho com Vanderlei, em São José do Egito com Evandro, Ecléris, tinha um conjunto, em Tuparetama com Sávio Torres, aqui em Gazeira com Luciano Torres e todo o seu conjunto de forças. Se a gente olhar aqui na região com Antônio, com a vice-prefeita de Afogados, que votou em mim aqui com muita honra, a doutora Lúcia, e outros companheiros, Antônio lá em Quixaba, Janduí, Antônio Torres, Manuel, tanta gente lá de Guaraci que também votou com a gente. Se a gente olhar esse conjunto, a gente vai ver que naquela eleição, esse conjunto estava todo junto com o Eduardo, e foi quando a gente começou a levantar Eduardo, que tinha começado com 4%. E a gente falava em Miguel Arraes. Nessa eleição, morre Eduardo, governador melhor avaliado do Brasil durante muitos anos, 8 anos governador, saiu extremamente aprovado do governo de Pernambuco, cresceu Pernambuco, destacou Pernambuco, elevou o seu nome, até que estava, hoje era para estar disputando a eleição de presidente, Eduardo Campos e Dilma. E Eduardo ia ser presidente. Mas a fatalidade nos tirou Eduardo. Ora, como é que a gente não ia falar em Eduardo? Nas ações que ele fez, nas obras que ele fez, se a gente olhar em cada região do estado, o que ele produziu na educação, na saúde, os hospitais construídos, as escolas de referência, as escolas técnicas, o que ele fez na área de segurança diminuindo o número de homicídios. As estradas que construiu e que está refazendo, inclusive aqui na região do Pajeú, as obras de Eduardo não vão morrer. Ele alavancou o desenvolvimento desse estado. Então, como é que a gente era para ser proibido de falar em Eduardo? De forma nenhuma. A gente tem dois mitos, Miguel Arraes e Eduardo, para a gente falar, pelo trabalho que eles fizeram. Ninguém cria um nome na política muito fácil, a não ser que trabalhe muito. Então, essa é a referência que a gente faz. Então, eu não sei se pesou. Eu acho que a gente, no nosso conjunto, a gente esperava até na Frente Popular de Pernambuco eleger 30 deputados. Só elegemos 26, porque aí os partidos pequenos elegeram uma certa quantidade. Mas eu acho que Eduardo ajudou Paulo Câmara, não como fator preponderante, porque em junho, com Eduardo vivo, a gente tinha simulações de pesquisas que nos garantiam que, pela evolução, Paulo Câmara chegaria em 63% dos votos. Chegou em 68%. Se a morte de Eduardo comoveu muito mais Pernambuco e trouxe para Paulo uma votação maior, ninguém vai saber nunca se Eduardo estivesse vivo. Mas eu acho que com Eduardo vivo, Paulo também ganharia as eleições.
Agora, fica aí esse desafio muito grande e figuras históricas do PSB certamente vão ter um papel importante na condução do governo de Paulo Câmara. Claro que ele vai ter que assumir essa liderança plena a partir de 1º de janeiro. Ele é o governador eleito, né? Mas todos nós sabíamos que a figura de Eduardo dava uma espécie, não sei se o termo sombra, mas dava era meio um esteio aí do qual Paulo tinha como referência. E eu estou notando, Ângelo, a gente está percebendo, eu estou acompanhando os últimos dias, você deve ter acompanhado pelo noticiário também, que alguns socialistas não estão com um discurso muito unificado, não. Eu estou vendo aqui alguns arranca-rabos de socialistas. Afogados é uma das cidades que está tendo esse problema, né? Tivemos aí queixas públicas de Totuna em relação a Patriota. Eu fui ouvir Valdemar Borges pensando que o homem esfriou, até pela Valdemar é cotado para ser, inclusive, você pode falar sobre isso na sequência, é um dos nomes tidos como forte para presidir a Assembleia. Está cotado aí, está no bolo para ser cotado. Aí eu vou ouvir Valdemar perguntando sobre a situação de Totônio, as queixas de Totônio. Ele falou, não, eu estou do lado de Totônio mesmo e infelizmente o prefeito aí votou num camarada que era opositor da gente, quer dizer, fazendo uma crítica direta a dois socialistas que são tidos como importantes nesse conjunto de forças. Isso não vai criar mais complicadores para Paulo Câmara, não? Como é que vai ser para administrar isso?
Ô, Nil, a liderança de Eduardo Campos era incontestável. Eduardo era para a gente um líder que ia na frente, decidia as coisas no conjunto, porque até para chegar na candidatura de Paulo Câmara, ele ouviu muita gente, e eu sou testemunha que ouviu, porque eu sei de várias pessoas que ele ouviu, inclusive me consultou, falou comigo, quem era melhor nome, discutimos isso várias vezes. Então ele tinha aquela liderança, ele decidia as coisas, ia na frente e nós íamos atrás, não é? Paulo, isso o Eduardo levou para formar essa liderança, levou mais de 20 anos. Ele construiu uma liderança com sua capacidade política, não é? Foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado, foi ministro de Ciência e Tecnologia. Eduardo construiu uma história. Paulo é mais recente. Paulo tem hoje a mesma idade que Eduardo tinha ao assumir o governo. Mas Paulo é o nosso líder. Hoje, maior, é Paulo Câmara, governador do Estado, governador mais votado do país, com 68% dos votos. Isso não é para qualquer um. Isso é para uma liderança que teve o apoio de 21 partidos, que teve estrutura de apoio em todo o Estado, de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, de lideranças comunitárias, de deputados. Então a gente fez uma campanha onde a gente elegeu, como dizia sempre nos comícios o senador Fernando Bezerra Coelho, nós estamos elegendo um governador e estamos elegendo a nossa liderança maior do Estado de Pernambuco, que é o governador eleito, Paulo Câmara. Então Paulo é o líder. Paulo hoje vai comandar isso aí com... E nós vamos discutir. Na política, é natural que haja divergências. Essas divergências de Afogados da Engazeira, por exemplo, elas surgiram com o processo eleitoral. Um apoiava um determinado candidato, outro apoiava outro para deputado estadual, e dá essa divisão que pode até se compor na frente. Mas é uma coisa logo da política local que eu não quero avaliar.
Mas do jeito que vai, não é bom aparecer um bombeiro socialista para tentar apagar
o bombeiro isso, vai ser Paulo Câmara. O bombeiro é o governador do estado. Vai conversar certamente com o Patriota, com o Totonho, e a gente tentar juntar as forças em Afogados da Engazeira. Eu acho que política é assim mesmo. Às vezes divide para na frente somar. Tem que ter uma conversa. Senão divide mesmo. E aí tem coisas na vida que a gente não pode comandar, ter comando sobre outras pessoas. Mas a gente pode discutir e vai se chegar num consenso, porque os pontos que eles têm de divergência são menores do que os que eles têm de convergência. Então é possível, sim.
Eu pensei que Ângelo ia dizer assim, se os dois tivessem me apoiado, não tinha essa zoada.
Não tinha essa briga nenhuma, não é verdade? Eu não ia pelejar para ter essa apoio em Afogado. Pelejei. Eu conversei. Conversei com o Patriota. Conversei com o Totonho. Eu fui eleitor de Totonho Valadares em 2002. Eu fui o único prefeito que apoiou Totonho Valadares naquela eleição. A gente fez uma junção para juntar o Pajeú, o Moxotó, que não tem muito essa discussão. Sertane é vizinha aqui de Iguaraci. Iguaraci é Pajeú, Sertane é Moxotó. Quando a gente brinca lá em Sertane assim, que a gente sai uma coisinha, a gente já está em Iguaraci. Então, não tem porquê. Para vir para o Pajeú, passa em Sertane. Então, isso é uma questão só do Rio. Mas nós somos regiões irmãs, como nós somos com a Paraíba, com tantos municípios aqui que a gente faz divisa. Mas dentro do estado de Pernambuco, essa região de Moxotó e Pajéu são vizinhas. Custódio, vizinha de Sertânia, de Carnaíba, vizinho mesmo, limites. É. Então, a gente, eu acho que aqui, eu pelejei para ter esse apoio de Afogados.
E para não ter essa zoada que teve.
A cidade, para não ter essa zoada toda, eu podia ser um ponto de convergência, não era? Mas não foi. Mas deu certo. Né? Eu acho que a gente tem que construir para adiante. Né? Eu acho que a gente tem a parte do compromisso com o Pajeú. Afogados da Engazeira também está nesse compromisso, que ajudou a me eleger. Eu tive aqui 400 votos que me deixam feliz.
Para quem não teve apoio de nenhum vereador, uma liderança constituída.
Não, tive de doutora Lúcia.
Isso, de Lúcia como
vice-presidente. Mas ela também sem brigar com o Patriota, né?
Exato.
Não houve nenhuma desavença, claro.
Exato.
Então a gente não estava fazendo campanha fortemente, nem se colocando contra ninguém.
O Aislã Moraes está lhe parabenizando aqui pela votação e quer saber agora o que é que vai ter de prioridade para esse novo mandato. Está querendo saber sobre as bandeiras que Ângelo vai defender na Assembleia a partir de 1º de janeiro. Se tem alguma coisa específica para o Pajeú?
Não, para o Pajeú, a gente vai continuar fazendo a luta do povo aqui da região. Nós lutamos muito por essa questão das estradas do Pajeú. E nós fomos durante um tempo, não é, sem resolver esses problemas das estradas. Você se lembra que isso foi motivo aqui no seu programa mesmo, de se discutir muito sobre isso.
Exato.
Eu mandei até para você as indicações que tinha feito. E a gente fez uma luta grande. Pela PE-320, que foi a primeira que resolveu de São José do Egito até Serra Talhada. Depois nós fizemos a luta pela 275, pela 292, por estradas em Sertânia também, como a 280, que vai de Sertânia para Custódia.
Isso, aquela que está um tapete ali.
Aquela ali está um tapete.
Sai da 292, entra nessa que vai para
Sertânia. A 275, aí você pega a 275, que chega na 10 quilômetros ali de Sertânia, a 280, que vai para Custódia e vai para Sertânia. Ali é a 280.
Ah, o retão...
Aquela era a pior estrada.
Era, então um tapete. Agora, o retão... Sertânia, Cruzeiro do Nordeste, aquela estrada é federal, é?
Aquela estrada era federal e no governo de Jarbas Vasconcelos...
Estadualizou.
Tá
bom de fazer também,
não tá? Tá bom, não. Ela tem projeto que estava sendo feito.
Qual o número daquela?
É a 265. Vai de Cruzeiro do Nordeste até Pernambuquinho, passando em Sertânia, vai até Pernambuquinho, na divisa com a Paraíba, para fazer ali uma... ali foi essa parte que foi estadualizada, porque ela é de Sertânia, indo para Moderna e Ibimirim, continua sendo BR-110. Mas fizeram esse favor de tornar, botar para o Estado. O governo federal, não sei porquê, mas no governo Jarbas aquilo foi estadualizado.
Que é
agora
bom,
a
né?
gente fez.
Que é bom porque fica mais... Você não acha,
é
não?
Bom em parte.
Eu acho bom porque eu acho mais fácil cobrar de um
do governo do Estado
do que ir atrás.
É mais fácil.
É verdade?
Mas o que foi que aconteceu? A gente conseguiu já a restauração de Tuparetama para o Ambó, passando em São José do Egito, na 275. Para o ano, começa ali do 10 até Tuparetama e do Ambó para a divisa com a Paraíba, passando em Brejinho, também a reconstrução desse restante da PE-275. Está previsto também, está sendo construída ali também uma estrada que vai de acesso da Santa Maria, passando no distrito de Rio da Barra, saindo na BR-232, está sendo implantado agora. Está sendo feito essa PE-292, que era um sonho antigo
isso,
aqui.
Isso,
briga não. Grande. Fizemos a luta, ninguém pediu mais do que a gente. Eu sei que muita gente pede. Não vou tirar o mérito de ninguém. Agora, ninguém acompanhou mais essas estradas do Pajeú do que nós. Nós fomos direto, era na Secretaria de Infraestrutura do Estado, com Bosco, e junto ao governador Eduardo Campos, e junto ao governador João Lira. Tive até audiências específicas com João Lira, para fazer uma luta, para ter essa estrada que nós vamos tentar fazer agora, outras estradas. Pegar a estrada de Custódia para Quitimbu, de Quitimbu para Iguaraci. De Iguaraci tentar fazer o projeto para levar também para Jabitacá. A gente vai ter que fazer a luta daquela estrada de Ingazeira para o 49. Isso. Então essas lutas nós vamos continuar. Agora eu vou fazer mais. Eu quero conversar com o povo de cada cidade onde eu tive voto. Vou passar em várias cidades, agradecendo, já passei em algumas. Vou fazer reuniões com a população, para a gente discutir que ações nós devemos priorizar. Porque o povo mostra o caminho para a gente fazer o nosso mandato.
Você falou um pouco já sobre, já respondeu um pouco a pergunta do Jânio aqui. Há sempre uma interpretação, né, de qual é o papel do legislador. E muitas pessoas põem na conta do legislador ações, obras, ações executivas importantes. O Jânio está logo perguntando o seguinte: qual foi a obra que Ângelo trouxe para Afogados? Ele está dizendo que não conhece nenhuma. O que é que você diz para Jânio hoje?
Eu, quando fui secretário de Agricultura, esse matadouro que tem aqui, o primeiro convênio feito com o prefeito Totó em Valadares na época, no valor, se eu não me engano, de R$350 mil, foi feito comigo, secretário, e Totó em prefeito de Afogados da Ingazeira. Esse é um exemplo. A gente tem várias lutas aqui em favor da população de Afogados na área de saúde, na área da gerência regional de saúde, na área de gerência regional de educação, a luta por recuperação de escolas, as coisas que eu fiz na agricultura, poços, barragens, sistemas de abastecimento d'água, em todo o Pajeú. Inclusive recursos que liberei de minhas emendas parlamentares, que é outra coisa importante. Eu não botei nenhuma emenda para show. Aliás, ganhei até voto em Recife. Em algumas cidades de Pernambuco, ligavam para mim dizendo que ia votar em mim, porque eu não tinha botado emenda para show. Minhas emendas eu botei ou para construir obras onde eu tenho prefeitos aliados, como Ingazeira, Itapetim, Brejinho, onde eu tive em São José do Egito, onde eu tive em Tuparetama, botei obras de infraestrutura, doutora Lúcia, bom dia, vice-prefeita de Afogados da Ingazeira. Então eu coloquei obras de infraestrutura dos prefeitos escolheram. Obras de reforma de estádio de futebol, construção de praça, construção de calçamentos, uma série de obras a cada ano. E o restante de minhas emendas eu sempre coloquei no IPA. O pessoal aqui sabe de quantos poços, quantas barragens nós fizemos, sistemas de abastecimento d'água. Mais de 40 poços em Quixaba, Antônio Julião está dizendo aqui. Então aí é essa luta. Essa é a luta nossa em favor da região. E aí a gente vai continuar fazendo também isso, colocando nossas emendas parlamentares, porque a ação do deputado estadual tem uma limitação. A gente não pode criar projetos que criem despesa para o Estado. Então a gente tem que se ater ao papel do deputado, de fiscalizar, de trabalhar nas comissões, de apresentar projetos que não gerem despesa, E aí é uma limitação grande que o deputado federal pode apresentar. Os deputados estaduais, não. Isso é uma limitação grande para a gente. Mas o que a gente tem, por exemplo, de emendas parlamentares, e fora as emendas, levando as lideranças de cada cidade de acordo com as lutas do povo, para que a gente vá fazer obras e ações em cada município, quer dizer, o governo, o executivo fazer. A nossa ação política, como representantes do povo, que recebemos os votos da população, a gente vai fazer com a força política que o povo nos dá quando nos elege.
Bom, na sequência vamos ter mais perguntas pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp da Pajeú também. Saiu uma nota recentemente, já está havendo um movimento aí de, digamos, de suplentes, que já estão dizendo por aí, não, eu estou com meu paletó já engomado para tomar posse na Assembleia, porque alguns nomes eleitos para o Legislativo, para a Assembleia, vão ser, digamos, puxados para ocupar funções de destaque no governo Paulo Câmara. Você chegou a fazer parte de um projeto desse, na verdade, atender um convite de Eduardo em um de seus governos e foi secretário de Agricultura. Vou querer saber se isso pode acontecer novamente para a felicidade de alguns suplentes de plantão. Mas é depois do intervalo. O debate das 10. Voltamos aqui com o deputado estadual, vai encarar seu terceiro mandato a partir de 1º de janeiro, o Ângelo Ferreira é o nosso convidado. Eu tinha deixado, né, uma questão do intervalo, Ângelo, porque se especula que o novo governo Câmara pode fazer o que o Eduardo eventualmente já tinha feito, chamar alguns nomes que considera importantes para algumas pastas e com isso abrir espaço para alguns suplentes que também eram considerados importantes no jogo de xadrez da Assembleia, e dizendo que já tem gente especulando que isso pode acontecer. Eu ouvi falar em até 5 suplentes que podem ser puxados, digamos, para a Assembleia, se isso for possível. Qual sua leitura? Primeiro, você concorda que isso seja feito, que alguns nomes sejam aproveitados? E segundo, caso o Ângelo seja convidado, vai aceitar o convite de Paulo Câmara em nome do projeto político do partido, dos socialistas?
Nil, primeiro eu quero só complementar que numa das perguntas anteriores sobre a questão dos nossa luta pela região, eu queria incluir aí algumas coisas que a gente falou nas estradas e faltou alguma coisa. Faltou nas estradas até a questão de terminar a estrada de Quixaba para Lagoa da Cruz.
Isso, fazer esse trechinho,
que é importante. E também a gente falou aqui, que a gente já fez a luta por aquela estrada de Quixaba, pela de Ingazeira. Mas eu falei na de Ingazeira por 49 e outras, né? Uhum. Agora, aqui tem lutas importantes no Pajeú, que até junto ao governo federal, e que a gente vai continuar fazendo, como já vinha fazendo. Primeiro, a outra etapa da adutora do Pajeú, que vai alcançar outros municípios da região. A barragem de Ingazeira, que é outra obra importantíssima, que está em andamento, que foi paralisada, porque tem uns problemas aí na execução. Problemas de que na parede as rochas seria o cálculo, era para encontrar com 3 metros de profundidade e hoje está muito acima disso. Então é preciso, às vezes, talvez refazer até alguma coisa do projeto. A gente tem um sistema lá em Rosário que a gente tem uma luta antiga em Guaraci, que é uma questão para irrigação em Rosário. Então a gente tem todas essas lutas para fazer e outras que nós vamos discutir com o pessoal da região. Quanto às suas perguntas, primeiro, se especula realmente que o governador vá chamar alguns deputados estaduais para serem secretários. Essa é uma possibilidade concreta. Não é? Eduardo, até no segundo mandato, chamou 5 deputados. No primeiro chamou 2, depois chamou mais 1. Nesses 2 fui eu e Sebastião Oliveira. Depois ele chamou Silvinho para a Secretaria de Turismo. E a gente, e no segundo mandato, ele chamou 5 suplentes, na realidade. Chamou 5 deputados e contemplou 5 suplentes da frente. Isso é uma questão de Paulo, se especula que ele vai chamar 2, 3, não é? Tem essa conversa, na Assembleia a gente escuta muito isso, não se falando em nomes, mas que haveria essa possibilidade, como há a possibilidade também dele chamar algum deputado federal também para ser secretário. Mas essa é uma decisão do governador. Quanto a mim, se for chamado, você perguntou, eu não vou falar sobre hipóteses. Não é isso a decisão.
Chegou a ver algum momento que você disse, não, não quer. Que no, eu não tenho convicção dessa declaração. Você teria dito que não toparia mais. Não, para mim já está bom, já dei minha contribuição como secretário. Essa declaração chegou a ser dada? Não
recordo. Não, eu não sei se disse isso. Chegou. Eu disse sempre o seguinte: eu fui secretário e foi muito bom no primeiro mandato de Eduardo, na Secretaria de Agricultura, embora a secretaria com recursos pequenos, que depois cresceu, porque graças a Deus na minha época em que fui secretário não teve seca. Com a seca vieram mais recursos para a secretaria. Mas a gente fez um trabalho muito bom e que redundou, sobretudo, na reestruturação de toda a extensão rural. Compramos veículos, contratamos novos técnicos, abrimos escritórios, colocamos o IPA no interior bem estruturado, reestruturamos a Adagro, melhoramos salário, criamos uma estrutura, foi muito bom. Agora, essa questão de ser chamado pelo governador é uma decisão pessoal do governador, eu não vou falar sobre isso. Porque senão fica parecendo aquela história. Sabe da história? Parece foi Tancredo Neves, que quando se elegeu presidente, chegou alguém perto deles, estão dizendo que o senhor vai me chamar para ser ministro. E o que é que eu digo? Não diga que eu lhe chamei e você não aceitou. Né? Então, está vendo essas coisas. Essa coisa é uma coisa unilateral. Quer dizer, quem tem que definir sua equipe é o governador Paulo Câmara. Se ele vai chamar alguns deputados, ele vai escolher quem chamar. Ele deve ter os seus critérios. Vai chamar quem já foi? Não. Ou sim. Vai chamar quem não foi ainda secretário? Sim ou não? Não sei. Então, eu acho que quem tem que definir é Paulo, e a gente não deve falar sobre hipóteses, não é? Sobre hipótese que ainda se levanta na opinião pública. A decisão é do governador Paulo Câmara. Paulo é aquilo que eu disse, é a liderança, é um homem decidido, ele tem muitas qualidades, ele tem um poder de decisão grande, imediato, inteligente, rápido no raciocínio, e tem mais outra coisa, grandes qualidades, de humildade e de atenção às pessoas. Nós vamos ter um grande líder, que é o governador Paulo Câmara.
Você contou uma história de Tancredo, eu tenho outra que eu já ouvi falar em mais de uma oportunidade, e acho que eu já contei ela aqui, que Tancredo era governador de Minas, e chegou um camarada arretado lá, o chefe da Casa Civil do governo de Minas chegou para ele e disse: olha, governador, o negócio está insustentável. Fulano teve um encontro aí, teve um buffet, um evento grande aí, fulano está por aí soltando que quem é o secretário é ele, não eu, e distribuindo cartão para todo mundo, pedindo qualquer coisa resolvesse com ele, e o secretário da Casa Civil não sou eu. Aí disse Tancredo, chegou para ele: sou meu filho, veja uma coisa, ele está feliz porque acha que é, você está feliz porque você é, então deixa do jeito que está, deixa ele distribuir os cartões dele para lá e está tudo resolvido. Célio Roberto está pedindo sua ajuda, Ângelo, para ver se a estrada de Bitiranga, Afogados, sai do papel. É outra estrada, você agora falou em tantas. Essa de Ibitiranga, é o Célio Roberto está pedindo. Ibitiranga
10 quilômetros.
É um distrito importante.
E nós já pedimos essa estrada. Inclusive, vou lembrar aqui, aquela ponte que tem ali na entrada de Ibitiranga é fruto de uma emenda nossa, uma emenda parlamentar nossa, que nós botamos ali para aquela ponte quando o Anchieta era prefeito de Carnaíba, que foi uma obra importante. Mas eu acho que essa estrada é importante. A gente pediu até mais, a gente pediu já a estrada até Novo Pernambuco, não é? E nós vamos continuar fazendo a luta dessa região. Essa é uma estrada importante e eu vou me comprometer também a fazer essa luta. Essa estrada Afogados e Bitiranga.
Obviamente, o ex-prefeito de Carnaíba, Geda Patriota, também deve se colocar à disposição nessa briga. Eu quero saber o seguinte, deixa eu aproveitar. Esse processo eleitoral causou algum arranhão na sua relação com a Anchieta Patriota?
Não, isso causa na relação política, porque chega fulano, Beltrano está querendo tirar os votos e essas coisas acontecem. Mas Anchieta sempre foi meu amigo, não é? Eu fui quem, inclusive, na época, uma das pessoas que indiquei o nome dele para ser candidato a vice-governador com Dilto da Conte, naquela eleição de 2002, quando o PSB era bem pequenininho, que a gente estava ali, eu era prefeito na época, Não é? E a gente sempre teve uma convivência boa, de amizade, inclusive. Eu fui votado por ele 2 vezes em Carnaíba e eu agradeço isso. Né? Ajudou a me eleger 2 vezes. E agora nós precisamos trilhar caminhos diferentes nessa campanha, porque ele queria também ser candidato a deputado estadual, que ele também tinha esse direito. Então, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum arranhão. Eu acho que essas coisas vão passando e fica o mais importante, que é a construção de uma amizade que a gente fez durante muitos anos. E não há motivo para estar rompendo essa amizade de forma nenhuma.
Nas suas contas, você tinha interiormente, porque obviamente se faz conta dos seus votos, mas dá sempre aqueles que analisam as minhas outras candidaturas. Você esperava mesmo que a Anchieta tivesse a votação que teve e não chegasse?
Não, eu não sei, porque eu sabia que nessa região do Pajeú, meus cálculos, que a Anchieta teria a votação que teve mesmo. Pelo menos próximo disso. Até pela votação que ele teve em Afogados, já em Gazeira. Mas era a votação, por exemplo, que eu esperava que ele tivesse em Carnaíba. Não é? Flores, ele tirou até mais do que eu esperava. Tabira, a mesma coisa. Tuparetama também, a mesma coisa. Eu tinha uma visão pelo que o pessoal comentava na região. Mas eu não sabia de votos dele em outras regiões, a não ser Custódia, que ele tinha o apoio de uma vereadora de Holanda. E a gente não tem muita notícia sobre votos, por exemplo. Eu tive votos que ninguém sabia que eu tinha. Por exemplo, em Belo Jardim, eu tive 311 votos. Ninguém sabia. Quem sabia, por exemplo, que eu ia ser majoritário em Poção? Eu sabia que ia ser majoritário. E tive 1.385 votos. Ganhei para o candidato do prefeito, ganhei de todo mundo lá, com 3 vereadores que me apoiavam. Então, ninguém sabia que eu ia ter uma votação, por exemplo, em Alagoinha. 1.000 votos, 999. Então, essas coisas... Às vezes o pessoal não tem ciência, como a gente também não sabe que fulano Beltrano tem votos em tal lugar. Então, não. Eu acho que ele está de parabéns, teve uma votação grande no estado e teve uma votação grande aqui na região do Pajeú.
Aqui também o José Ferreira Pinto pergunta o que é que você achou de sua votação em Riacho do Meio, São José do Egito.
Boa, ganhei em Riacho do Meio. Aliás, nunca tinha ganho. O grupo de Evandro Valadares não ganhou eleição. Aí a gente juntou lá, além de Jota Ferreira, de outros companheiros lá, que é vereador, Antônio do Milhão nos apoiou também, e eu ganhei lá em Riacho do Meio. Me ajudou a ser majoritário em São José do Egito, isso aí.
Estão pedindo aqui para você se empenhar para cobrar serviço de melhor qualidade da Progresso, dizendo que é muito ruim o serviço, é péssimo, e se outro transporte alternativo aparecer, eles vão e você ali está numa região que depende muito desse transporte alternativo e que também sabe das dificuldades da Progresso, né?
Claro, a gente precisa melhorar essa questão de transporte mesmo na região. E há até uma discussão, e eu faço parte de uma comissão que está discutindo essa questão do transporte alternativo junto à EPTI. Eu sempre, inclusive eu, Valdemar Borges, Rodrigo Novaes, outros deputados, Marco Antônio Dourado, nós sempre nos interessamos por essa questão desse transporte alternativo, que é um transporte que diz respeito à região. E eu já faço essa luta desde o tempo que eu era prefeito, Nil. Teve um tempo que quiseram proibir essas lotações e nós combinamos com os prefeitos na região, por exemplo. Vitalina era prefeito em Tuparetama, dava licença em Tuparetama. O de Iguaraci dava em Iguaraci. Eu em Sertânia, Rosa em Arco Verde. E assim a gente dava licença dentro do município, porque é prerrogativa do município regulamentar o transporte de passageiros dentro da sua área territorial. E a gente sempre fez essa luta para que não proibissem as veraneios de transitar com os passageiros, porque o povo é quem usa esse transporte, porque não tem ônibus suficiente para atender a demanda da região.
Ângelo, vamos fazer essa luta. Nós temos 2 minutos para o guia. Me diga como é que está a situação em Sertânia, obviamente, pela legislação eleitoral. Eu não quero, sei que você não vai poder aqui defender seu candidato com veemência pela legislação. Mas me diga como ficou. O prefeito lá não é do PSDB? Como é que ficou? Vocês estão abraçados lá pedindo votos para...
Não, abraçado não.
Para Aécio, não?
Não dá para se abraçar com um prefeito que tem uma rejeição enorme que é do outro lado. Ele é do PSDB como partido, mas ele nunca teve nenhuma coerência política. Ele votou em Dilma no primeiro turno. Antes ele dizia que ia votar em Eduardo Campos. Resolveu, votou em Dilma. Depois... soltou uma conversa para mandar um recado para algumas pessoas, sobretudo para o presidente do seu partido regional, que ia votar em Aécio no segundo turno. E na coluna de Renata Bezerra, da Folha de Sábado, diz que ele vota em Dilma no segundo turno. Então, na realidade, é preciso fazer...
Já um blogueiro da região já aqui que vai votar em Dilma.
É preciso fazer um DNA no voto do prefeito de Sertânia, que ninguém sabe. Ângelo. Eu vou votar em Aécio, porque o PSB, a nível nacional, decidiu votar em Aécio. E nós vamos acompanhar esse voto do partido.
Ângelo, um abraço, prazer tê-lo conosco. Até a próxima.
Eu que agradeço, Nil. Um grande abraço aos ouvintes da Pajeú.
Final do debate, daqui a 20 minutos eu volto com o plantão de polícia.